Boa tarde a todos, sabendo o número legal, colocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 4 de dezembro. Nessa oportunidade, saúdo aos meus eminentes colegas, embaixador Fábio, doutora Raquel, doutor Júlio César, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo, também o eminente procurador doutor Flávio. Também minha saudação ao nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, aos doutores advogados que nos honram com suas presenças, também ao nosso juiz, doutor Leonardo Alvarenga, acadêmico de Direito, serventuário e funcionário da Justiça. Eu consulto aos meus colegas se existe alguma hipótese de adiamento na presente sessão e agradeço já a presença do desembargador Fábio Klein me substituindo novamente nessa sessão, motivo de muita alegria para nós desse plenário. Doutora Raquel, algum adiamento?
Presidente, eu vou adiar o segundo e o terceiro, julga amanhã os dois.
Senhor presidente.
Segundo e terceiro, doutor Júlio Serra.
Eu vou adiar o quinto.
Cinco?
Sim, senhor.
Quinto, doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu, a princípio, no final da pauta, se der, eu julgo o número um das pautas adiadas. Eu estou terminando ainda. Mas eu adio o quarto, com certeza.
Adiado o quarto também. Doutor Zé Eduardo. Número 6, doutor Danilo. Então, iniciando essa sessão, anuncio o julgamento, processo pautado sobre o número 1, um pedido de vista do doutor Márcio Felipe Botelho.
Presidente, depende, eu ainda julgo hoje, não vou confirmar o adiamento, não. Mas é só para inverter a pauta aqui.
Então, não vai julgar nesse momento?
Nesse momento, isso.
Tá, então, passamos então a um pedido de preferência. Processo pautado sobre o número 6. Doutor Zé Eduardo é o relator a quem o indago se julga. Número 6. Feito o pregão, palavra do mente relator.
Prestação de contas de candidato número 1539-82. Remetente Raquel Ferreira Majeste Lessa. Neste processo, alguém presente pelo remetente? Presente a parte interessada, excelência.
Palavra do mente relator.
Senhor presidente, eu vou tentar resumir o voto na medida do possível. Houve três irregularidades apontadas pelo COSIM, e essa é uma hipótese na qual tanto a COSIM quanto o Ministério Público se manifestaram pela aprovação das contas com ressalvas da candidata. As irregularidades foram: doação no valor de R$ 1.740,00 recebida em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informada à época, porém regularizada ao final da prestação de contas, matéria que discutimos até na data de ontem. Despesa no valor de R$ 1.000,00 efetuada em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial, mas não relatada à época, mas também relatada regularmente na prestação final. E despesas que totalizam um montante de R$ 13.060,89, contratados em datas anteriores à segunda prestação parcial, mas que não foram informados. Ou seja, todas elas versam sobre aquela questão da não informação da documentação de gastos e recursos de campanha na época própria das prestações parciais, mas ao tempo da prestação final, tudo estava regularmente documentado, de modo que a COSIM afirmou que não houve embaraço para a confiabilidade da prestação de contas, na perspectiva de poder analisar todas as contas e ver se elas estão regulares ou não, de acordo com as normas eleitorais. Então, com essas considerações e citando os precedentes que eu também vou deixar de ler, porque já foram mencionados no jogo anterior, dizendo que omissões de prestações parciais não constituem causa para a rejeição das contas se na prestação final for tudo regularizado, meu voto no sentido de aprovar com ressalvas a conta da candidata Raquel Majeste Ferreira Majeste Lessa.
Prestação de contas em que o eminente relator profere voto, aprovando as contas com ressalva. Desembargador Fábio, como voto.
Presidente, eu acompanho, minuto relator.
Doutora Raquel. Doutor Júlio César. Doutor Marcos Felipe. Doutor Danilo. Súmula nesse sentido. A unanimidade julgar aprovada a salva com ressalva nos termos do voto eminente relator. Sim, então, processo pautado número 1, também ação de prestação de contas, em que é relatora eminente doutora Raquel Durão, a quem o consulto se julga.
Qual é o...
Número 1, prestação de contas, Hilário Rupp.
Sim, julgo.
Feito o pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas de candidato número 1429-83. Remetente Hilário Rupp. Advogado Luiz Augusto Mil. Neste processo, alguém presente pelo remetente? Ausente interessado, excelência.
Presidente, esse caso aqui é similar ao de relatoria do Dr. Zé Eduardo. A única diferença é a omissão também na informação. Além dele ter omitido despesas contratadas, também houve uma pequena receita. Mas tanto a COSIM quanto o Ministério Público estão opinando pela aprovação com ressalvas, porque até em razão... do percentual, que é mínimo, representa 1,69% das despesas efetuadas na primeira prestação de contas parcial, 50% de doação que não foram registradas na segunda parcial e 3,17% de despesas no mesmo período. Em razão disso, eu também estou aprovando com ressalvas.
O Fábio, como julga?
O voto, presidente.
Doutor Zé Júlio César, doutor Marcos, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo, súmula nesse sentido. Aprovação com ressalva. Processo número 2, também relatoria doutora Raquel. Aqui eu indago se julga.
Julgo, presidente.
Feito o pregão, palavra eminente relatora.
Prestação de contas de candidato número 1474-87. Remetente, Rafael Favato Garcia. Advogada, Márcia Regina da Silva Nunes. Neste processo, alguém presente pelo remetente? Presente a parte interessada, excelência.
Presidente, aqui foram identificados...
Palavra ao doutor advogado, que está presente, que aqui em consulta se dispensa o relatório. Palavra a vossa excelência pelo prazo regimental.
Senhor presidente, senhora relatora, demais julgadores, serventuários, advogados, boa tarde a todos. Inicialmente, antes de fazer a sustentação oral, eu gostaria de parabenizar esse tribunal. É a primeira oportunidade que estou aqui a realizar uma sustentação oral referente à prestação de contas em si, aonde parabenizo os técnicos da área técnica da COSIM pelo trabalho que fizeram durante esse tempo, trabalhando aos sábados, aos domingos, atendendo os advogados, a todas as pessoas da área técnica que se esforçaram muito para que as contas pudessem estar sendo apreciadas e julgadas em tempo hábil, de acordo com o cronograma fixado pela Justiça Eleitoral. Eu faço um cumprimento especial à área técnica que acompanha pelo brilhante trabalho que vocês realizaram na condução dos processos de prestação de contas. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, eu tenho que o caso dos autos refere-se ao remetente senhor Rafael Garcia Favato, deputado que conseguiu êxito no processo eleitoral e que foi eleito pela vontade popular para vir ocupar o cargo de deputado estadual no estado do Espírito Santo. O parecer da área técnica do Ministério Público foi no sentido da desaprovação das contas com base em 3 inconsistências que foram verificadas. Quais seriam elas? A primeira refere-se à arrecadação de recursos estimado em data anterior à abertura da conta bancária. Nesse caso concreto aqui, não se trata de um recurso que teria necessidade de tramitar na conta específica, mas se trata de um recurso estimado e que foi destinado para ser o comitê eleitoral do candidato. E aí há uma regra específica, o artigo 31, parágrafo 13º, que flexibiliza a exigência da conta bancária e do recibo eleitoral nesses casos, onde um imóvel a ser doado vai ser instalado o comitê eleitoral. Além do mais, mesmo que fosse considerado irregular, a glosa seria referente a apenas dois dias, referente ao dia 10, dia 9 e o dia 10 do mês de setembro. Por quê? O contrato foi firmado no dia 9 de julho e a conta bancária foi aberta no dia 11 de julho, ou seja, simplesmente dois dias. Mas não houve nenhum prejuízo à análise da conta eleitoral, porque não se trata de recurso em dinheiro, em espécie, que deveria transitar na conta específica, mas sim de um recurso estimado que foi utilizado em prol do comitê eleitoral. Mas mesmo que glosasse esse valor, nós teríamos aqui, em termos de número, pouco mais de R$150. Nesse primeiro, a defesa entende que não haveria razão em nenhuma mácula capaz de tisnar a prestação de contas. A segunda irregularidade verificada refere-se a despesas eleitorais que supostamente teriam sido realizadas após a data da eleição. Na verdade, não há que se falar, data máxima vênia, em despesas realizadas após a eleição. O que ocorreu no caso dos autos foi simplesmente que a emissão das notas fiscais foi em data posterior, mas o serviço foi prestado dentro do período eleitoral. Tanto é que os materiais e as notas fazem referência a gasto com combustível e material publicitário, bem como uma multa de trânsito no valor aproximado de R$ 190,00, que foi imposta à locadora do carro. E o contrato previa que, caso houvesse a multa, a responsabilidade pelo pagamento da multa seria do candidato. Ao final da campanha, a locadora vislumbrou que havia tido a multa e emitiu a nota em prol da campanha com data posterior à eleição, mas os gastos referem-se ao período eleitoral. No que diz respeito ao combustível, a área técnica entendeu que o documento apresentado pelo candidato não era idôneo para comprovar que o gasto teria sido afeto à eleição. Ocorre que, se nós glosarmos o gasto eleitoral, e esse gasto eleitoral com combustível representa 90% do gasto total do candidato com combustível. Se dizer que esse gasto foi feito após as eleições, significa dizer que os carros do candidato ficou parado, ou seja, não foram usados na eleição. O que data a máxima vênia diante dos elementos concretos nos autos, ou seja, a declaração do fornecedor, a declaração do tomador do serviço, que atestam que os serviços foram realizados no período eleitoral, acrescido pelo princípio da razoabilidade, que é razoável dizer que esses combustíveis não teriam sido consumidos na eleição, porque se o partido pressupôs que esse combustível foi consumido na eleição, significaria dizer que os carros locados, os carros utilizados na campanha pelo candidato, não teriam rodado. Então, em razão dessas peculiaridades, nós entendemos também que resta devidamente esclarecido e justificado e que essa irregularidade não seria capaz de macular a prestação de contas. E a última irregularidade e inconsistência apontada refere-se a uma suposta omissão de serviços de terceiros que não teriam sido declarados na prestação de contas. Trata-se de 5 doações estimadas de serviços de motoristas que foram devidamente declaradas e consta nos autos tanto os termos de cessão da mão de obra, como também os respectivos os recibos eleitorais. A única diferença é que isso foi feito na prestação de contas retificadora, mas não há que se falar em omissão, porque foi devidamente prestado e resta devidamente materializado conforme apegou a legislação. São essas as 3 irregularidades que foram verificadas pela área técnica e pelo Ministério Público, que ensejaram o parecer técnico conclusivo e o parecer do Ministério Público pela desaprovação. Com todo o respeito e rogando vênias, nós entendemos que as inconsistências ali verificadas não seriam capazes de macular a prestação de contas, até porque a própria legislação, artigo 30, 32A, diz que as despesas meramente formais ou até mesmo materiais que esclarecidas e justificadas, que não tem o condão de macular a prestação de contas, seriam capazes de ensejar a ressalva. São essas as considerações pelas quais a defesa requer que as contas sejam aprovadas ou, no pior dos cenários, que sejam aprovadas com ressalva. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado.
Antes de conceder a palavra à doutora, à eminente relatora, eu quero registrar com muita satisfação a presença nesse plenário dos nossos funcionários integrantes da COSIM, que são os maiores responsáveis pela agilidade na tramitação desses feitos e que exercem com muita competência, com muita lucidez, com muito equilíbrio as funções, as atribuições funcionais que são inerentes nesse tribunal. Então, a eles os meus agradecimentos e os nossos parabéns pelo trabalho apresentado. Palavra eminente relatora.
Eu também adiro a manifestação de Vossa Excelência e cumprimento o doutor Tadeu pela sua sustentação oral. Aqui, presidente, foram identificadas 3 inconsistências. A primeira delas foi uma arrecadação de recursos antes da abertura de conta bancária. a COSIM informe em seu parecer conclusivo que houve arrecadação de recursos estimáveis doados à campanha do candidato no valor de R$ 10.500,00, referente à cessão de imóvel 2 dias antes da abertura de conta bancária. No que tange a essa irregularidade, os tribunais regionais eleitorais não têm considerado vício insanável, eis que ausente o trânsito bancário dos recursos arrecadados. Então, eu estou, nesse sentido, eu estou citando 2 julgados dos TREs de Rondônia e de Paraíba. O primeiro diz o seguinte: arrecadação de recursos estimados em dinheiro 2 dias antes da abertura da conta corrente específica para a campanha. Recursos estimáveis não transito pela conta bancária. Demais requisitos para arrecadação cumpridos, que é o caso dos autos aqui também, cumpriu todos os demais requisitos. Não comprometimento da fiscalização da correta arrecadação e aplicação de recursos na campanha. Erro sem gravidade. Provimento do recurso, aprovação com ressalvas. O segundo, conforme consolidada jurisprudência eleitoral, a arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da abertura da conta bancária específica não gera prejuízo algum, desde que sejam devidamente contabilizados, permitindo efetivo controle pela justiça eleitoral. E prossigo. Assim, embora arrecadado antes da abertura de conta bancária, mas comprovada a origem lícita e a destinação do recurso na campanha eleitoral, bem como preenchido todos os demais requisitos exigidos pelo artigo 3º da Resolução TSE 23.406, de 2014, entendo que a irregularidade em questão não enseja a desaprovação das contas do candidato, merecendo apenas uma ressalva. A segunda irregularidade consiste no pagamento de despesas com combustíveis após a data da eleição, no valor de R$ 16.920. Quanto a essa irregularidade, o candidato informou que tais despesas foram realizadas durante a campanha eleitoral, mas como não possuía saldo bancário para pagá-las, necessitando de novas doações para quitá-las, as empresas optaram por emitir as notas fiscais após as eleições e juntou os presentes autos declaração do posto de gasolina nesse sentido. No entanto, a COSIM opinou pela desaprovação das contas, porquanto não pôde verificar de forma indubitável a utilização dos combustíveis na campanha eleitoral, uma vez que o documento hábil a essa comprovação, nota fiscal, foi emitido após a eleição. O artigo 31, parágrafo 14 da resolução 23.406, dispõe que os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento. No caso em voga, contrariando a norma de regência, a nota fiscal referente a gastos com combustível foi emitida após o pleito. Ocorre que, embora numa interpretação literal da lei fosse posse de rejeição das contas, observe que a irregularidade apontada enseja somente uma ressalva, pois houve a identificação do fornecedor, atestando que os abastecimentos ocorreram ao longo da campanha, bem como declaração do candidato no sentido de que os recursos foram arrecadados após o pleito eleitoral, nos termos previstos no artigo 30, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.406, que diz o seguinte: os candidatos, partidos políticos, comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Parágrafo 1º. Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo para a entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Cumpre ressaltar ainda que o montante dessa irregularidade refere-se a apenas 4,51% dos recursos movimentados na campanha eleitoral, valor esse que, de acordo com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não tem o condão de macular as contas prestadas, ensejando apenas uma ressalva. Em relação à terceira, trata de receitas e despesas referentes a serviços de terceiros não declarados na prestação de contas. No que se refere a essa irregularidade, quando o candidato foi intimado para se manifestar, juntou aos autos prestação de contas retificadora com cópia dos termos de cessão, recibos eleitorais e documentos de identificação dos doadores dos serviços de motorista não declarados na prestação de contas inicial. Diante disso, apesar da ausência de emissão dos recibos eleitorais correspondentes ao seu